Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é sexta-feira, 13 de junho de 2025. A seguir, a correspondente nos Estados Unidos fala sobre os preparativos para novos protestos contra a política imigratória de Donald Trump durante o fim de semana. A imprensa francesa repercute as consequências do que considera uma guerra declarada entre Israel e o Irã. Depois, reportagem da RFI mostra como Lenine e a orquestra Extra Spock Frevo invadem a França ao som do ritmo pernambucano. E na programação cultural da RFI, Ernesto Neto expõe no Grand Palais, em Paris, sua obra monumental Nosso Barco, Tambor Terra. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A tensão entre a Casa Branca e o estado da Califórnia chegou ao auge nos tribunais nesta quinta-feira, com uma sequência dramática de decisões judiciais. Uma ordem contra Donald Trump, que exigia devolução do controle da Guarda Nacional ao governo estadual, foi suspensa por um tribunal de apelação apenas uma hora após ser emitida por um juiz federal. No mesmo dia, um senador foi algemado e imobilizado ao tentar acompanhar uma coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Interna. E vamos direto a Los Angeles saber mais detalhes com a nossa correspondente Cleide Clock. Bom dia, Cleide. Vamos começar falando dessa briga na justiça entre os governos da Califórnia e federal. Como está essa situação? Quais foram os últimos acontecimentos?
Olá, bom dia para vocês. Olha, nessa quinta-feira à noite, a disputa entre o governo federal e a Califórnia teve uma reviravolta jurídica em ritmo acelerado. Primeiro, o juiz federal Charles Breyer determinou que Donald Trump deveria devolver ao Estado o controle da Guarda Nacional, já que o presidente mandou 4 mil membros da Guarda sem o consentimento do governo local. A decisão entraria em vigor ao meio-dia desta sexta. Mas a Casa Branca rapidamente entrou com recurso no Tribunal de Apelações, que suspendeu temporariamente a decisão enquanto o caso é analisado. Então a medida ficou pausada e uma nova audiência foi marcada para a próxima terça-feira, dia 17.
Agora, Cleide, outro episódio que chamou bastante atenção foi a de um senador que foi algemado e imobilizado durante uma coletiva de imprensa. Como foi esse caso?
Olha, na tarde também desta quinta-feira, em uma coletiva de imprensa aqui no prédio do FBI em Los Angeles, o senador democrata da Califórnia, Alex Padilha, foi algemado e colocado para fora de uma sala onde acontecia uma entrevista coletiva da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. Ela falava em libertar Los Angeles e o senador entrou para fazer uma pergunta justamente sobre esse embrólio da presença da Guarda Nacional quando foi imobilizado, algemado e jogado no chão pelos seguranças. A secretária disse que não conhecia o senador, por isso houve o incidente. Nas palavras dela, Padilha é filho de mexicanos, é um dos dois senadores da Califórnia hoje no Congresso, foi secretário de Estado e é o primeiro latino a presidir a Subcomissão de Imigração, Cidadania e Segurança de Fronteiras do Senado. O episódio expôs ainda mais a profundidade da crise e acirrou o debate sobre os limites do uso da força e da autoridade federal sobre os estados. Diversas autoridades, inclusive senadores republicanos, criticaram o incidente.
Agora, Cleide, você está aí em Los Angeles. Como está a situação dos protestos na cidade?
Nesta sexta, Los Angeles entra no oitavo dia de manifestações. A prefeita Karen Bass impôs toque de recolher em uma área de 2,5 km² do centro da cidade, que teve início na terça-feira, depois que alguns estabelecimentos comerciais foram saqueados, o que provavelmente não tem relação com os protestos. Na maioria, as manifestações ocorrem de forma pacífica, e para quem acha que Los Angeles está tomada pelos protestos, é bom destacar que eles acontecem, por enquanto, pelo menos, em uma área muito pequena do centro, nos arredores da prefeitura e do centro de detenção federal.
Agora, Cleide, há uma perspectiva de que as manifestações possam ser ampliadas não só em Los Angeles, mas também em outras regiões dos Estados Unidos?
Este sábado deve ser intenso em todos os Estados Unidos. De um lado, grandes protestos estão sendo organizados em várias cidades, com manifestantes se opondo às recentes ações do ICE e à presença de forças federais nas ruas. De acordo com os organizadores do movimento No Kings, Sem Reis, em tradução livre, estão sendo programados protestos em cerca de 2 mil locais em todo o país. A expectativa é que seja o maior protesto desse segundo mandato de Trump. E os líderes locais fazem apelos para que seja pacífico, para, principalmente, não dar munição ao presidente. Neste mesmo dia, no sábado, o Washington se prepara para uma parada militar em comemoração aos 250 anos do Exército dos Estados Unidos, que coincide com o aniversário de 79 anos do presidente Donald Trump, o que deve atrair apoiadores do governo e aumentar ainda mais a polarização.
Muito obrigado, Cleide Clock, correspondente da RFI em Los Angeles, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Adriana Moisés.
Especialistas em conflitos no Oriente Médio referem-se aos ataques de Israel contra o Irã como uma guerra entre os dois países. Os bombardeios israelenses, sem precedentes contra usinas nucleares e bases militares iranianas, bem como a eliminação de autoridades e cientistas do programa nuclear, tem ampla cobertura da imprensa francesa nesta sexta-feira. Estrategistas militares e cientistas políticos não têm dúvida sobre a superioridade militar israelense. Entretanto, a maioria considera que ainda é cedo para avaliar se o Irã foi enfraquecido em suas capacidades nucleares, uma vez que o país possui instalações construídas a dezenas de metros de profundidade da superfície. O jornal Le Monde registra a reação de Teherã: a retaliação será sem limites. Em entrevista ao portal de notícias France Info, o especialista em geopolítica Frédéric Ancel recorda que as ações antinucleares israelenses e americanas começaram na década de 2010 e depois aumentaram em quantidade e qualidade. Mas acho que chegamos a um ponto de inflexão, disse este autor do livro A Guerra Mundial Não Acontecerá. Israel demonstrou que pode fazer praticamente qualquer coisa no espaço aéreo e no território iraniano, destacou Frédéric Ancel. 200 aviões de caça israelenses e 350 bombas, pelo menos, foram utilizadas na primeira fase do ataque, além de submarinos, acrescentaram analistas militares. Colunistas do canal BFM TV enfatizam a natureza arriscada dessa operação, realizada sem um mandato internacional, e o fato de que ela pode enfraquecer as alianças ocidentais na região. Um ex-diplomata francês afirmou que a França está dividida entre sua solidariedade com Israel e seu compromisso com o direito internacional. Vários analistas também observam que a falta de uma resposta imediata dos Estados Unidos pode ser interpretada como um sinal verde tácito às operações israelenses.
Reportagem.
O frevo vai mais uma vez invadir a França. Depois de animar o tapete vermelho em Cannes com a equipe do filme brasileiro O Agente Secreto, o ritmo pernambucano desembarca por aqui para uma nova temporada. Desta vez, com o cantor Lenine, acompanhado da Spock Frevo Orquestra. E para as apresentações na França, eles prometem uma experiência musical que representa a riqueza e a diversidade cultural do Brasil. Os espetáculos serão baseados na longa discografia do cantor pernambucano, ganhador de diversos prêmios como o Grammy Latino, com arranjos sofisticados da Big Band, sob a regência do saxofonista e diretor musical Maestro Spock, que contou como serão as apresentações.
São principalmente as canções de Lenine adaptadas com os arranjos para a nossa orquestra de frevo, né? Que na verdade é uma Big Band de frevo, uma formação muito parecida com a Big Band americana, então uma Big Band, uma orquestra de frevo, executando as canções de Lenine com os arranjos adaptados por mim, outros feitos por mim, outros por alguns amigos também, e tem sido uma grande diversão, um grande encontro, é o sopro, a voz e o espírito de Pernambuco dentro desse espetáculo, poderia dizer, mais ou menos assim.
Lenine também está animado em repetir a parceria que já aconteceu algumas vezes no Brasil, mas que se realiza pela primeira vez no exterior.
Ah, vai ser muito especial, até porque Spock Flavor Orquestra é uma garantia de uma música contemporânea brasileira, de uma exuberância, porque o frevo tem essa coisa, tem uma excelência. Para tocar frevo, frevo de rua, que é um frevo instrumental, tem que ser muito bom músico. Então, nesse encontro, que já tem 2 anos que a gente está fazendo juntos, aconteceram tantas coisas maravilhosas e é sempre muito divertido e arrojado.
O cantor contou também que não é a primeira vez que ele participa das ações do Ano do Brasil na França e falou sobre as expectativas para essa temporada.
Já é o segundo ano que a gente faz esse espetáculo juntos, então é sempre muito prazeroso. É a primeira vez que a gente está indo para fora com ele. E para mim ainda tem um sabor mais interessante, porque há 20 anos atrás, na Sisum Brasil-França, em 2005, eu também fui convidado aí pelo comitê francês para fazer um espetáculo com a orquestra Île-de-France e 1.300 jovens cantando. Então, assim, eu desenvolvi uma relação com a França de profundidade, de intimidade. Então, poder voltar com essa formação linda da Spock Flavor Orquestra tocando uma parte significativa do meu repertório é de uma felicidade tremenda. Sou a folia que desbalou, como a areia no sul, chama esse portão. Eu sou jogador.
O maestro Spock, da Spock Frevo Orquestra, completou, destacando que o grande diferencial desse encontro vai ser a união dos trabalhos.
O que eu diria principalmente de novidade é que a França ainda não ouviu as coisas de Lenine, principalmente, dentro da força de uma orquestra de frevo, sabe? Uma orquestra que surge nas ruas, com o espírito de um lugar onde nasce essa manifestação, onde nascem essas coisas que fazem a alma de Lenine, onde que fazem a alma de nossa orquestra. Essa junção, se apresentando aí, as pessoas conhecem as músicas, as coisas de Lenine, os franceses conhecem a nossa orquestra por a gente ter ido para aí já algumas vezes, alguns conhecem, mas essa junção é uma novidade, assim, para o público da França, porque eu sou suspeito a falar, mas eu acho que a gente consegue carregar, sabe, um pouco da alma do nosso povo nessa junção.
Por fim, Lenine falou ainda sobre a receptividade do público francês e sobre a valorização da cultura musical do Brasil aqui na França. Ele lembrou que o interesse e o respeito pelos nossos ritmos é algo que não vem de agora.
O francês tem essa aptidão. Foi na França que aconteceram os grandes movimentos de uma música étnica, global. Uma Cesária Évora foi acontecer na França. Para você ter ideia, uma das primeiras turnês que brasileiros fizeram, e isso foi Pixinguinha com um grupo dele, foi para a França. Mesmo o jazz sobreviveu alguns anos na França. Então eu acredito que isso é uma aptidão do francês, de estar aberto à cultura do mundo e propagar essa cultura.
Lenine e a Spock Frevo Orquestra tocam no Festival Rio Louco, em Toulouse, no dia 15 de junho, e em Paris, no Teatro Châtelet, no dia 16 de junho.
Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro de direção, já que subi nesse rio e o país do sul é o país da contradição, eu canto pro rei...
RFI, as vozes do mundo.
Rendezvous Cultural.
Patrícia Moribe.
Depois de instalações monumentais em locais emblemáticos de Paris, como o Panteão e a loja de departamentos Le Bon Marché, o carioca Ernesto Neto ocupa agora a imponente nave do Grand Palais. O artista convida os visitantes a tirar os sapatos e passear pelo espaço que evoca a floresta, com imensas teias de crochê feitas com tecidos coloridos e que abrigam especiarias. Os tambores espalhados pelo chão ou dependurados estão à disposição de todos. Ernesto Neto fala a respeito de nosso barco Tambor Terra.
Eu estive em Lisboa em 2018, fim do Rio estava ali adiante, lá começava o Atlântico. E aí, cara, veio toda a nossa história, toda a colonização, toda aquela invasão, a problemática indígena, né, da matança, a problemática da escravidão africana que chegou no Brasil. Somos filhos de mães indígenas, filhos e filhas de mães indígenas. A ideia de Brasil nasce quando nasce a primeira criança, filha de europeu no Brasil e mãe indígena. Isso durante muitos anos acontece dessa forma e depois começa a acontecer os filhos de mães africanas que chegaram para serem escravizadas. Então é uma história bem complexa que a gente tem e ao mesmo tempo foi um momento de transformação total do mundo, não sei se por um lado bom, mas a grande mudança do mundo aconteceu nesses anos após as grandes navegações. Nós somos frutos dessa transformação, então para além de bem e mal, a gente quer saber para onde que a gente vai, né? Então a gente tem uma consciência enorme do planeta, então a gente tem essa possibilidade de viajar pelo planeta e esse planeta é cheio de tambores, sabe? Assim como nosso corpo tem um grande tambor, cada um de nós, que é o nosso coração, que está batendo, tum, 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 tum. O tambor originalmente ele é feito de um tronco de árvore com uma pele de animal, então ele é uma mistura do vegetal com o animal. Eu acho isso uma coisa muito linda, né? Claro que temos tambores hoje em dia de metal com vinil e coisas do gênero, mas a origem é essa. Quando eu fui convidado 5 anos depois para fazer a exposição, eu tinha toda essa história já. E eu sabia que tinha que ser alguma coisa ligada ao barco, ligada ao planeta Terra e ligada ao tambor e à floresta. Porque a floresta é a vida, a floresta é a multinatureza, é a força vital, é ela que limpa o universo, é ela que produz essa infinidade de seres vivos, essa pluralidade de encontros e desencontros, mas de encantamento, né? Essa vida, né? Um milagre, né? Essa coisa assim majestosa que é a vida.
A seguir, Ernesto Neto fala sobre a importância do conhecimento.
O conhecimento que traz a sabedoria, a potência de vida, o bem viver, a possibilidade e até a própria riqueza para quem quer ficar muito rico. E o conhecimento é uma coisa coletiva. Eu tenho pensado muito nisso, do conhecimento, sabe? E da ignorância de nós mesmos, brasileiros, eu incluído, né? Sabe? Então, claro que a gente está aqui no Gran Palais, é a maior felicidade estar aqui mesmo, mas a gente tem muito conhecimento ao mesmo tempo. Porque a gente tem também o conhecimento afro-indígena, sabe? Que ensina a gente valores da vida que talvez as pessoas aqui não saibam, sabe? Do amor à coletividade, do amor de fato ao próximo. Não porque você vai ser preso, sabe? Se você não fizer alguma coisa errada. E essa era a crítica dos indígenas ao povo europeu. Os indígenas da América do Norte têm um livro chamado O Despertar de Tudo, incrível. E ele falando, mas você quer dizer que a lei é muito importante? É, a lei é muito importante, mas por quê? Quer dizer que você só faz a coisa certa porque você tem medo de ser preso? Porque aqui a gente não tem lei e ninguém faz a coisa errada, não. Aqui ninguém é patrão de ninguém. Naquela terra que chegaram os portugueses e os espanhóis e os ingleses e os franceses, chamada América, ninguém era patrão de ninguém. Não existia isso. E todo mundo vivia bem. Sabe? Então, são coisas para pensar. Nosso barco Tambor Terra quer pensar essas coisas também.
O Grand Palais também traz uma nova geração de pintores brasileiros, com a mostra Horizontes, com obras de Agrade Camis, Vinícius Gerheim, Antônio Obá e Marina Pérez Simão. Nosso barco Tambor Terra e Horizontes ficam no Grand Palais até 25 de julho e a entrada é gratuita.